Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre jornada de trabalho, jovens senadores e muito mais. Fique com a gente. O programa desta semana começa com destaque para o início da discussão no Senado da proposta de emenda à Constituição, que reduz de 44 para 40 horas a jornada semanal de trabalho, sem diminuição do salário. A PEC foi despachada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será relatada pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Pelo texto, cuja votação está prevista para acontecer na próxima semana, além da redução do número de horas de trabalho por semana, os trabalhadores terão direito a 2 dias de folga, sendo um deles preferencialmente aos domingos. 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana será definitivamente de 40 horas. A mudança inclui exceções para trabalhadores com regimes diferenciados e para aqueles com salários mais elevados e diploma de nível superior. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, deu mais detalhes sobre a votação da proposta.
Terá uma tramitação regimental no comando que eu estou da Comissão de Constituição e Justiça. Esperamos ainda oferecer essa matéria e com promulgação dela ao Brasil. E aquela que é de interesse do trabalhador, que lhe dê o dia de sábado e domingo para o seu descanso, ele vai produzir muito mais e se fará justiça trabalhista.
O Executivo editou mais uma medida provisória com o objetivo de minimizar os efeitos dos conflitos no Oriente Médio no valor do combustível consumido no Brasil. O ato do Executivo abre crédito extraordinário de R$ 3,152 milhões de reais. Esse dinheiro será transferido para produtores e importadores de diesel e de combustíveis derivados de petróleo, para evitar que a alta de preços no mercado internacional seja repassada aos motoristas brasileiros. A MP, editada nesta semana, é um desdobramento de 2 medidas provisórias publicadas ainda no primeiro semestre, que autorizam a concessão desse incentivo econômico. Para receber os valores, os interessados deverão assinar termo de adesão, deduzir o valor no preço de venda do combustível e identificar os descontos equivalentes nas notas fiscais. Além disso, os produtores e importadores terão de prestar informações à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Atendidos os critérios, a ANP deverá fazer o pagamento em até 30 dias, contados da data do requerimento. A medida provisória será analisada agora pela Comissão Mista de Orçamento e, depois disso, será votada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E já que estamos falando de combustíveis, seguiu para análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa uma sugestão legislativa que propõe a possibilidade de venda em todo o território nacional da gasolina E10 com apenas 10% de etanol e da gasolina pura sem qualquer mistura. A sugestão nasceu de uma ideia legislativa de um internauta de São Paulo, apresentada no portal E-Cidadania, o programa do Senado que busca aproximar a sociedade civil do parlamento. Como a ideia recebeu mais de 20 mil apoios em 4 meses, ela foi transformada em uma sugestão legislativa e será analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Se aprovada, a sugestão passa a ser discutida como projeto de lei. Para virar lei, ainda precisa ser aprovada por senadores e deputados, e depois sancionada pelo presidente da República. Qualquer cidadão pode participar do E-Cidadania. Basta acessar senado.leg.br/e-cidadania ou apresentar uma ideia pela ouvidoria do Senado, no telefone 0800 061 2211. E a Comissão de Relações Exteriores pode analisar nos próximos dias 2 mensagens do Executivo referentes a indicações de integrantes do Itamaraty para representações do Brasil no exterior. Uma delas é a de Pedro Marcos de Castro Saldanha, para exercer o cargo de delegado permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. A outra, de Félix Baes Batista de Faria, para a Embaixada do Brasil na República do Mali, país da África Ocidental. Pela Constituição, é de competência privativa do Senado aprovar por voto secreto a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Pelo regime interno, esse processo começa na Comissão de Relações Exteriores, onde eles são sabatinados. Em seguida, o parecer do colegiado segue para o plenário, onde a indicação para ser aprovada precisa do voto da maioria simples, presentes no mínimo 41 senadores na sessão. Marcos Aurélio, secretário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, lembrou que o plenário pode concordar ou não com a decisão da CRE e acrescentou que não há nenhum comando legal que exija que os indicados do Executivo sejam servidores de carreira do Itamaraty.
Curioso notar que uma eventual destituição do embaixador pelo presidente da República não passa hoje pelo crivo do Senado, mas somente a escolha dele. Da mesma forma, o Senado não conta hoje com nenhum mecanismo de acompanhamento dos resultados do mandato dos aprovados. Essa seria uma evolução interessante do poder de fiscalização do Congresso sobre a política externa, que é uma política pública.
Além de sabatinar os indicados do Executivo para chefiar em missões diplomáticas do Brasil de caráter permanente no exterior, cabe à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional analisar matérias referentes ao comércio exterior e a acordos internacionais firmados pelo país e proposições que digam respeito às Forças Armadas. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para três projetos de lei do Senado Jovem, apresentados pelos estudantes que participaram do Jovem Senador e Jovem Senadora de 2026, iniciativa que busca aproximar a comunidade escolar dos trabalhos do Senado. Durante uma semana, os vencedores de um concurso de redação em cada estado e no Distrito Federal estiveram em Brasília para conhecer o Senado e simular o trabalho legislativo dos parlamentares. Ao final do encontro, eles aprovaram as sugestões que, se tiverem o apoio da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, serão transformadas em projetos de lei de verdade. Neste ano, o plenário do Senado Jovem aprovou propostas sobre acompanhamento ao estudante imigrante, letramento digital e prevenção da violência contra a mulher. O primeiro cria uma política nacional voltada aos estudantes imigrantes em situação de vulnerabilidade social. Entre outros pontos, a iniciativa prevê material adaptado e protocolos de combate a episódios de xenofobia, que é a discriminação contra pessoas de outros estados, regiões ou países. Outra proposta integra a atuação dos setores de educação, segurança pública e tecnologia no combate à violência contra a mulher. A jovem senadora Maria Eduarda Santos de Arruda, de Mato Grosso, saudou a aprovação do texto e destacou a presença feminina nesta edição.
A gente sabe que os índices de violência contra a gente é muito grande, seja violência física, moral e qualquer outro tipo de violência, e eu acredito que um trabalho em relação a isso é um grande passo dentro da nossa sociedade, porque há muito tempo a gente não tinha espaço de fala. E olha onde é que a gente chegou hoje, grande maioria mulheres, a mesa composta por mulheres.
Também foi aprovado o projeto que cria a Política Nacional de Desenvolvimento Escolar e Cidadania, chamada Juventude Sem Barreiras, com ações de letramento digital, estímulo à participação nos processos democráticos e ampliação de oportunidades educacionais e de trabalho. O tema do concurso de redação do programa Jovem Senador de 2027 será O Brasil Delas, como ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder. Podem participar da iniciativa estudantes de nível médio matriculados em escolas públicas de todo o Brasil. É isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 2 da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. com redação de Alexandre Campos e edição de Maurício De Sante, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Ricardo Nakaoka, o projeto Em Destaque fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, que volta ao ar agora na segunda semana de outubro.
Projetos em Destaque, as principais propostas em análise no Senado.